بسم الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Vamos dar continuidade sobre o capítulo da purificação do livro Ad-Durar al-Bahiyya de Imam Shawqani rahimahullah. E na aula passada falamos sobre um pouco daquilo que é alguns princípios que têm a ver com a pureza da água. Alguns princípios que têm a ver com a pureza da água. E dissemos de que a base é de que a água é pura. A base é de que a água é pura. A água simplesmente deixa de ser pura se forem alteradas ou se for alterado uma das características da água, que é o cheiro ou o sabor ou a cor. O cheiro ou o sabor ou a cor. Essa é a base que todo muçulmano deve conhecer no que diz respeito à água. Portanto, a base ou a natureza da água é de que a água é pura e purificadora. Ela é por si só pura, bem como é purificadora. Demos exemplos como a água do mar, a água dos rios, a água dos riachos, a água que cai da chuva. Portanto, a base é que a água é pura. وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَعَانْ طَهُورًا, como Allah subhanahu wa ta'ala disse. Portanto, toda a água que está no seu estado natural é considerada como pura. E essa pureza permanece até que caia na água ou se junte na água uma impureza. E essa impureza não só entra na água, mas também muda uma das características da água. Portanto, vamos supor que temos um copo de água ou uma garrafa de água. A água está pura. E a gente chega e coloca uma substância impura na água. E essa substância impura, exemplo, a urina, muda a cor da água. Sendo assim, essa água torna-se impura e não serve para a purificação. E não serve para a purificação. E, por exemplo, também a gente tem um recipiente de água e cai, por exemplo, sangue de um animal, ou um animal morre e cai na água. Sendo assim, a água torna-se impura se mudar as características da água, como é o caso da cor, ou o cheiro, ou o sabor. Isso a gente falou na aula passada, vamos dar simplesmente uma breve revisão. Paib. Hoje vamos entrar num outro tópico que tem a ver com o tópico passado, que é a pureza da água. Na aula passada falamos sobre uma impureza cair na água, e nenhuma impureza se juntar na água pura. E hoje vamos falar sobre se a água for mudada, mudar o seu estado natural, devido a uma substância pura. Devido a uma substância pura. Portanto, o que a gente deve saber é que a base é que a água é pura. Aí, e a água torna-se impura se for mudada por uma substância impura. Se mudar o cheiro, o sabor ou a cor da água. Se essa água mudar uma das suas características, que é o sabor, a cor ou a água, devido a uma substância ou um elemento puro, então aqui há uma outra visão que a gente deve ter. Qual é essa visão? A gente deve olhar para a água. Se a água continuar, mesmo depois de for mudada uma das suas características, como o caso da cor, ou o cheiro, ou o sabor, com essa substância pura, a gente olha se essa substância mudou o nome da água. Se essa substância mudou o nome da água. Vamos dar exemplo. Temos um utensílio de água pura. E a gente introduz nessa água, por exemplo, o sabão. O sabão é uma substância pura. A gente olha para essa água. Antes de a gente usar para purificação, a gente olha para essa água. Será que essa água mudou do seu nome de água, passou a ser outra coisa? A gente sabe que se o sabão entrar na água, yani irá de mudar um pouco da cor da água, ou o sabor da água, ou o cheiro da água. Mas isso não é suficiente para tornar a água impura. A água tornará yani impura se mudar de nome. Se mudar de nome, ficar água de sabão. Por exemplo, a gente começar a chamar de água de sabão. Quer dizer que o sabão yani tomou maior parte da água, até mudar o nome da água. E outro exemplo, yani mais simples talvez, para que a gente perceba melhor. A gente tem um copo d'água. A gente tem um copo d'água. Essa água é pura. Serve para purificação, serve para fazer vudu, serve para yani lavar impurezas. Aí, se a gente vir nessa água e colocar, por exemplo, o chá. Todo mundo conhece o chá. Se a gente colocar o chá nessa água, será que essa água continuará pura? Esse aqui é o mas'ala, é que é o assunto que a gente está aqui a abordar. Portanto, a gente sabe de que se a gente colocar o chá dentro da água, a água irá de mudar de cor, irá de mudar de cheiro e sabor. E não só, irá de mudar de nome. A gente não vai chamar isso de água, vai chamar isso de chá. Ou se a gente coloca, por exemplo, café, a gente vai chamar isso de café, não vai chamar de água. Sendo assim, essa água, por si só, é pura, mas não é purificadora. Pois mudou o seu nome. Mudou o seu nome. Tá aí? Mais uma vez, se a água se juntar com uma substância pura, a gente deve olhar no nome da água. Se a água mudar de nome, então a água não vai servir para purificação. Por mais que a água por si só continue pura, mas não vai servir para a purificação, pois não é a água que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou para a purificação. A água que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou para a purificação é a água que é denominada de água, sem adicionar algo que mude o nome da água, que mude o nome da água. Mais um exemplo, a gente tem uma garrafa de água pura, e a gente vem, coloca sumo na água. A gente vê, coloca sumo na água. Se esse sumo mudar yani, a água, de modo em que a gente passa a chamar isso de sumo e não água, então essa água não serve para purificação. Mas se o sumo que a gente colocar na água não for capaz de mudar a água completamente, yani, mudou um pouco da cor da água, mas você não é capaz de chamar isso de sumo, essa água então continua ainda pura e serve para a purificação. E serve para a purificação. Portanto, nesse mas'ala, a gente deve olhar para o nome da água. A gente deve olhar para o nome da água. E o mesmo acontece naqueles exemplos que a gente deu. Se a gente tem, por exemplo, uma garrafa e coloca, por exemplo, um pouco de chá, e o chá não muda o nome da água para chamar-se de chá, yani, suponhamos uma pequena quantidade de chá na água, e a gente continua a chamar isso de água, não chama de chá, sendo assim, essa água serve para purificação e continua pura. E continua pura. Daí, portanto, na aula passada, o que a gente viu era de que a impureza, se mudar as características da água, seja a cor ou o sabor ou o cheiro, isso torna a água impura. Não serve para purificação e a água também não é pura. Na aula de hoje, o mas'ala é uma substância pura, for introduzida na água, a gente deve olhar mais uma vez para o nome d'água. Devemos olhar para o nome d'água. Se você denominar isso algo além de água, então isso torna água, yani, pura por si só, mas não purificadora. Mas não purificadora. E se a água também for adicionada a um outro nome, por exemplo, a gente chamar água, por exemplo, água de rosas, ou a gente chamar água de sabão, isso também muda aquilo que é o facto da água ser purificadora. A água continua pura, mas não purificadora. E isso, conhecer isso ajuda-nos em vários pontos da purificação. Em vários pontos da purificação. Dentre eles é, por exemplo, se a gente tem um recipiente de água e a gente coloca as substâncias que usa-se normalmente para lavar roupa, se aquela substância mudou a água e a gente leva essa água e vai lançar, por exemplo, num local onde tem uma impureza. Se a gente colocar essa água, a gente ainda não purificou esse local. Até que a gente passe uma água limpa. Sendo assim, para purificar, por exemplo, locais ou objetos que tenham sido afetados pela impureza, é necessário que a gente use a água no seu devido nome como água. A gente pode usar antes, por exemplo, substâncias para remover o cheiro das impurezas, mas antes de terminar essa purificação desse local, a gente deve colocar água limpa, sem mistura com outros elementos. Tayyib. E um outro ponto que aqui a gente vai abordar é saber de que quando se fala da água, sobre mudar a água de pura para impura, isso é algo que não é afetado pela quantidade da água ou pelo movimento da água. Exemplo, se tivermos um riacho e a água do riacho estiver em movimento, ou melhor, vamos dar exemplo do rio. O rio, a água escorre. Se uma impureza cair nesse rio, como é aquilo que hoje acontece, às vezes chamam de poluição da água, um rio fica poluído. Por mais que esse rio, a água esteja escorrendo, enquanto estiver sob efeito dessa substância que tornou a água poluída, essa água continua impura. E o mesmo acontece se a impureza cair, por exemplo, numa água estagnada. Água estagnada. Não está em movimento. Está estagnada. Se a impureza cair nesse local, também mudar uma das características da água, isso torna a água impura. Portanto, quando se olha na pureza ou impureza da água, a gente não olha tanto seja água muita ou pouca, ou seja água esteja a escorrer ou não esteja a escorrer. O que a gente deve olhar na purificação da água deve ser os elementos que a gente mencionou na aula passada, que é saber se a impureza mudou o sabor da água, ou o cheiro da água, ou a cor da água. Esses são os elementos que tornam a água impura, e não a quantidade ou o movimento da água. Portanto, esse é um princípio que a gente deve ter. Portanto, toda água que se misturar com uma impureza, seja isso, seja essa impureza um animal, por exemplo, um animal morto, ou urina, ou fezes, seja qual for a impureza, Se a impureza for capaz de mudar as características da água, por mais que seja uma única característica, por exemplo, o sabor, isso torna a água impura. Isso torna a água impura e não serve para a purificação. E não serve para a purificação. E alguns irmãos às vezes questionam sobre aquilo que é o tratamento da água. Nos dias de hoje, a água que vem nas nossas casas, no sistema de Yani, que a gente tem nas casas, é uma água que passa de um processo de tratamento. Alguns irmãos podem questionar, ou muitos irmãos questionam, Yani, será que a água continua pura, pois a água é introduzida nela, Yani, substâncias, até que por vezes tem cheiro, ou tem Yani, um determinado sabor à água. Será que isso não afeta na pureza da água? A resposta é que isso não afeta na pureza da água. Não afeta na pureza da água. Portanto, o tratamento que é feito na água para, por exemplo, remover bactérias ou qualquer Yani, substância maldosa que possa Yani, prejudicar a pessoa, esses elementos, por mais que mudem o sabor da água ou o cheiro da água, não tornam a água impura. Por quê? Porque a água continua sendo chamada de água. O seu nome não muda. O seu nome não muda. E a substância que é usada para a purificação da água é uma substância pura. É uma substância pura. Sendo assim, o princípio, quando se junta uma substância pura e a água, a gente deve olhar na permanência do nome da água. Na permanência do nome da água. Esse aqui é o princípio no que diz respeito à junção de uma impureza um elemento puro com a água. Portanto, se por exemplo a água tem uma quantidade de cloro bastante, por mais que a gente sinta o cheiro ou o sabor desse cloro, a água continua pura. Mas se essa substância é colocada na água e muda o nome da água, a água passa a chamar-se de cloro, ou passa a chamar-se de um outro Yani, de um outro elemento. Sendo assim, isso torna a água não permitida naquilo que é a purificação. A água continua pura, mas não é purificadora. Não é purificadora. Portanto, para a purificação, Yani, no que diz respeito à pessoa, ou de locais, ou daquilo que é a sua roupa, para purificação, deve-se usar a água pura e purificadora. A água pura e purificadora. E não água simplesmente pura. Isso é algo que devemos ter bastante atenção. Mais uma vez, na purificação, Yani, a pessoa fazer o wudu, a tomar banho, deve usar água pura e purificadora. Pura por si só e purificadora. E não usar água pura por si só e não purificadora. E não purificadora. Portanto, esses são alguns princípios que a gente deve ter no que diz respeito à água. No que diz respeito à água. E outro assunto que vale a pena aqui introduzir é no que diz respeito da água usada. Da água usada. Muitas pessoas às vezes têm Yani, receio de usar água usada sobre o pretexto de que essa pessoa pode ser que tenha impurezas no seu corpo e as impurezas pode ser que tenham caído na água. E a resposta para esse tipo de Yani, dúvida é de que a água usada é sim Yani, permitido a pessoa de usar para fazer purificação novamente. Vamos supor que alguém, Yani, antigamente, as pessoas usavam Yani, recipientes de água, tomavam banho e deixavam nesse recipiente e vinha outra pessoa, tomava banho usando o mesmo recipiente. Isso não torna a água impura. Isso não torna a água impura. E isso aconteceu no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Certa vez, uma das suas esposas, Yani Maimuna radiallahu anha, tomou banho, como vê em várias narrações, ela tomou banho e depois veio o profeta sallallahu alaihi wasallam, queria tomar banho, e ela disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam: "Inni kuntu junuban." Eu estava no estado de impureza maior. E o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu a ela dizendo: "Inna al-ma' la yajnib." Inna al-ma' la yajnib. Yani quer dizer que a água não se torna yani impura devido a essa impureza que tu tinhas. Portanto, é permitido a pessoa de usar a água que foi usada na purificação. E existem várias evidências, como é o caso de o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando fazia wudu, os seus companheiros usavam a água que o profeta sallallahu alaihi wasallam usava para fazer wudu, ou a água que caía do seu corpo. Yani, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia wudu, eles colocavam recipientes por baixo de onde o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia wudu, para que a água que caísse do profeta sallallahu alaihi wasallam caísse nesses recipientes, e eles voltavam a usar isso na purificação. Isso é o que chama-se de yani, talab al-baraka. Procuravam a bênção que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha no seu corpo. E isso só é exclusivo ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Ninguém tem bênção no seu corpo, senão os mensageiros de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, a bênção, no que diz respeito ao corpo, é algo que somente existe nos mensageiros de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que os sahabas yani, procuravam bênção por via do profeta sallallahu alaihi wasallam, do seu corpo, daquilo que saía do seu corpo, pois o corpo do profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como de outros profetas, são corpos abençoados. Portanto, voltando àquilo que é o nosso tópico, é que a água usada pode ser reusada na purificação. Somente a água usada torna-se yani, impura caso a impureza que a pessoa que usou inicialmente afete a água e muda uma das características da água. Como é o caso do cheiro, ou sabor, ou a cor. Vamos supor que o indivíduo, yani, o seu corpo estava yani, bastante sujo. E ele tomou banho perto de um recipiente. E a água que escorreu do seu corpo foi para esse recipiente e mudou a cor da água. Mudou a cor da água, ou o sabor da água, ou o cheiro da água. Sendo assim, nesse caso, não é permitido a pessoa de usar essa água. Essa é a única circunstância em que a pessoa não é permitida de usar a água que já foi usada na purificação. Portanto, a base é de que a água é pura até que a impureza mude uma das características da água, que é o cheiro, o sabor ou a cor. Portanto, esses são alguns princípios que a gente deve ter no que diz respeito à água. E vamos parar por aqui. Iremos dar continuidade na próxima aula, inshallah ta'ala, sobre aquilo que, yani, as coisas que constituem as impurezas. E pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos aumente o conhecimento na religião e que nos faça agir de acordo com esse conhecimento. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Subhanakallahumma.